Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. 1922 vê as riquezas da Brusundanga quando abrimos qualquer compendio de geografia da Brusundanga. Quando se lê qualquer poema patriótico desse país, ficamos com a convicção de essa nação é a mais rica da terra. A Brusundanga, diz um livro do grande sábio Volcate Ben Volcate, possui nas entranhas do seu solo todos os minerais da terra. A província das Jazidas tem ouro, diamante, a dos bois, carvão de pedra, arvasmantes, ouro, marmor, mor e safiras, e esmeraldas, a dos bambos, cobre, estanho e ferro. No reino mineral, nada pede o nosso país aos outros. Assim também no vegetal, em que sobremodo rica a nossa maravilhosa terra. A borracha, continua ele, pode ser extraída de várias árvores que crescem na opulenta nação. O algodoeiro é quase nativo. O cacau pode ser colhido duas vezes por ano, a cana de açúcar nasce espontaneamente, o café, que é a principal riqueza, dá quase sem cuidado algum e assim todas as plantas nascem na Brusundanga com facilidade e rapidez, proporcionando ao estrangeiro a sensação de que ela é o verdadeiro paraíso terrestre. Nesse tom, todos os escritores, tanto os mais calmos e independentes como os de encomenda, cantaram a formosa terra da Brusundanga. Os seus acidentes naturas, as suas montanhas, os seus rios. Os seus portos são também assim decantados, os seus rios são os mais longos e profundos do mundo, os seus portos, os mais fáceis ao acesso de granvios, e os mais abrigados, etc., etc. Entretanto, quem examinar com calma esse ditirambo e o confrontar com a realidade dos fatos há de achar estranho tanto entusiasmo. A Brusundanga tem carvão, mas não queima o seu nas fornalhas de suas locomotivas. Compra-o à Inglaterra, que o vende por bom preço. Quando se pergunta aos sabios do país por que isto se dá, eles fazem um relatório deste tamanho e nada dizem. Falam em calorias, em terror e chofre, em escorias e grelhas, em fornalhas, em carvão americano, em briquetes, em camadas e nada explicam de todo. Os do povo, porém, concluem logo que o tal carvão de pervada da Brusundanga não serve para fornalhas, mas, com certeza, pode ser aproveitado como material de construção por ser de pedra. O que se dá com o carvão dá com as outras riquezas da Brusundanga. Elas existem, mas ninguém as conhece. O ouro, por exemplo, é tido como uma das fortunas da Brusundanga, mas lá não corre uma moeda desse metal. Mesmo nas montras dos cambistas, as que vemos são estrangeiras. Podem ser turcas, abexins, genas, mas do país não há nenhuma. Contudo, todos afirmam que o país é a pátria do ouro. O povo da Brusundanga é doce e crente, mais supersticioso do que crente, e entre as suas superstições está esta do ouro. Ele nunca o viu, ele nunca sentiu seu brilho fascinador, mas todo o brusundanguense está certo de que possui no seu quintal um filão de ouro. Com o café dá-se uma coisa interessante. O café é tido como uma das maiores riquezas do país, entretanto é uma das maiores pobrezas. Sabem por quê? Porque o café é o maior mordedor das finanças da Brusundanga. Eu me explico. O café, ou antes, a cultura do café é a base da oligarquia política que domina a nação. A sua árvore é cultivada em grandes latifúndios pertencentes a essa gente que, em geral, mal os conhece, deixando-os entregues administradores, senhores, essas vastas terras de baraço e cutelo, distribuindo soberanamente justiça, só não cunhando moeda, por desde séculos, tal coisa é privilégio do rei. Os proprietários dos latifúndios vivem nas cidades, gastando a larga, levando vida de nababos e com fumaças de aristocratas. Quando o café não lhes dá o bastante para as suas imponências e as da família, começam a clamar que o país vai à garra, que é preciso salvar a lavoura, que o café é a base da vida econômica do país. E zás arranjam meios e modos do governo central decretar um empréstimo de milhões para valorizar o produto. Curiosos economistas que pretendem elevar o valor de uma mercadoria cuja oferta cede às necessidades da procura. Mais sábios, parece, são os donos de armarinho que dizem vender barato para vender muito. Arranjando o empréstimo, está a coisa acabada. Eles oligarcas nadam em ouro durante 5 anos. Todo o país paga os juros, todo o povo fica mais escorchado de impostos e vexações fiscais. Passam-se os anos, o café não dá o bastante para o luxo dos doges, dogarezas e dogarinhas da baga rubra, e logo eles tratam de arranjar uma nova valorização. A manobra da valorização, consiste fazer que o governo compre o café no por um preço que seja vantajoso aos interessados e o retenha em depósito. Mas, acontece que os interessados são, em geral, governo ou parentes dele, de modo que os interessados ficham para eles mesmos o preço da venda. Preço que lhes dê fartos lucros, sem se incomodar que o café venha a ser, senão a pobreza, ao menos a fonte da pobreza da Brusundanga, com os tais empréstimos para as valorizações. Além disto, o café esgotata as terras, torna as maninhas, de modo que regiões do país, que foram opulentas pela sua cultura, em menos de meio século ficaram hereis e sáfaras. Sobre a cultura do café nas terras da Brusundanga, eu podia muito dizer e podia também muito epilogar. Não me despeço do assunto totalmente, talvez, mais tarde volte a ele. Há matéria para escrever sobre ela, muito dá tanto assunto quanto os madouros de Chicago. O cultivo da cana e o fabrico de aguardente e açúcar são matéria de que me abstenho de tratar. Abstenho-me porque lá diz o ditado, que com o amo, não jogues as peras. A riqueza mais engraçada da Brusunda borracha, de fato, a árvore da borracha é nativa e abundante no país. Ela cresce em terras que, se não são agadiças, são doentias e infestadas de febres e outras endemias. A extração do látex é uma verdadeira batalha em que são ceifadas inúmeras vidas. É cara, portanto, os ingleses levaram sementes e plantaram a árvore da borracha nas suas colônias, em melhores condições que as espontâneas da Brusundanga. Pacientemente, esperaram que as árvores crescessem, enquanto isto, os estadistas da Brusundana atachavam a mais não poder o produto. Durante anos, essa tacha fez a delícia da província dos rios. Palácios foram construídos, teatros, hipódromos, etc. Das margens do seu rio principal, surgiram cidades maravilhosas e os seus magnatas faziam viagens à Europa em iates ricos. As cocotes caras infestavam as ruas da cidade. O Eldorado veio, porém, a borracha dos ingleses e tudo foi por água abaixo, porque o preço de venda da Brusundanga mal dava para pagar os impostos. A riqueza fez-se pobreza. A província já deixou de pagar as dívidas e houve desembargadores dela a mendigar pelas ruas por não receberem os vencimentos desde mais de 2 anos. Eis como são as riquezas do país da Brusundanga.